if I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love.
No dark sarcasm in Mundo Livre FM.
Nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu quero falar com você, que trabalha duro durante 5, 6, até 7 dias na semana e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil. Um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos de no máximo 1,99% e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Minhas amigas e meus amigos, o 1º de maio é uma data que homenageia a luta de mulheres e homens do mundo inteiro por melhores condições de trabalho. E que este ano, aqui no Brasil, tem um significado especial, porque nós demos neste mês de abril um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de no máximo 40 horas semanais. Com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que, em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas 1 dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família. Mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. mais tempo para descansar, porque eu sei o quanto o trabalhador brasileiro está cansado. Eu sei muito bem que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta. A elite brasileira sempre foi contra a melhoria para o trabalhador. O salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário, a turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra do Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro. Isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações, o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para baixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minhas amigas e meus amigos, este 1º de maio é também um momento de olhar o que construímos juntos. Temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A menor taxa de desemprego. E o rendimento médio dos trabalhadores é o maior da história do Brasil. Retomamos a valorização do salário mínimo. Zeramos o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e diminuímos para quem ganha até R$ 7.350. Antecipamos o 13º salário dos aposentados em todos os anos do nosso governo. Aprovamos a ampliação da licença paternidade para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos filhos recém-nascidos. Além disso, zeramos a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedemos desconto para quem consome até 120 kW por mês. Lançamos o Gás do Povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha. Mas tudo isso ainda é pouco diante das necessidades das famílias brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, os obstáculos que temos pela frente são enormes. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Mas todo dia eu renovo minha fé em Deus e no povo brasileiro. Na força de quem levanta cedo, enfrenta dificuldade, cultiva esperança e nunca desiste dos seus sonhos. Você que tem carteira assinada, que é MEI, que trabalha por aplicativo, que faz bico, que vende pela internet. Você que cuida, que ensina, que pega ônibus cheio. Você que planta, colhe, cozinha e constrói. Você que é uma pessoa honesta e batalhadora. Você que vive do próprio trabalho, seja ele qual for. Tenho uma certeza nesse 1º de maio, o governo do Brasil está do seu lado. Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz.
apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu. Se alimenta do passado, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz, e apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz, que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Quantos anos tem? Já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4:30. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz, e apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
Tá aí, fechando mais uma sequência. Você curtiu Biquíni com Janaína e também rolou Paramore, This Is Why. Já já eu volto com muito mais pra você, não sai daí.
De Michael Hutchins. A Michael Jackson.
But the kid is not my son.
Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil para um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu.
E hoje, quem não vai precisar comprar ingressos pro show do Man at Work, pois ganhou um par de ingressos aqui pro show lá no dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, foi o Lucas Nascimento, final do telefone 1245. Parabéns, Lucas, pode retirar os seus ingressos na segunda-feira, entre 9 e 18 horas, aqui na recepção da Mundo Livre, na rua Júlio Perneta, 570, bairro Mercês. Lembrando que amanhã é feriado e a recepção estará fechada, então segunda-feira, vem buscar os seus ingressos e aproveita.
Mundo Livre FM, Institutos de RPCom apresentam Sintonia do Bem.
Tem criança que ama estudar e só precisa de oportunidade para ir mais longe. O programa Bom Aluno Curitiba está com inscrições abertas até 26 de junho para estudantes do sexto ano da escola pública. Os selecionados recebem apoio nos estudos, aulas de inglês, desenvolvimento pessoal e acompanhamento que pode chegar até a universidade. Saiba como fazer parte desse projeto que transforma vidas através da educação há 30 anos. Acesse seleçãobomaluno.org.br ou entre em contato pelo telefone 3335-6006.
Sintonia do Bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo.
Mundo Livre à la carte. Na hora do almoço, a Mundo Livre mata a fome dos seus ouvidos. Mundo Livre à la carte, de segunda a sexta, ao meio-dia.
A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente Livre. Sua atitude sonora.
Thank you.
Mundo Livre, fechando esse bloco ao som de Bob Seger, Old Time Rock and Roll. Dedicando essa aí especialmente para minha professora Thaís César da Costa, que tá aqui de ouvidos coladinhos na programação da Mundo Livre. Ainda rolou o Man at Work, It's a Mistake, também junto nessa sequência. Mas sabe o que é um erro mesmo? Perder a chance de ver os caras ao vivo. Dia 12 de maio, a banda australiana estará no Igloo Super Hall para um super show, super show. E quem tem Atitude Sonora vai estar lá. Agora é a hora da Voz do Brasil e eu volto logo na sequência pra gente continuar aqui o nosso encontro sonoro dessa noite de quinta-feira, que tá demais, né? É logo às 10 e eu te espero.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, apoio aos caminhoneiros.
Move Brasil é ampliado. Agora são 21 bilhões de reais para financiar a compra de caminhões e ônibus.
Programa garante juros mais baixos e prazo mais longo para pagar o empréstimo.
O presidente Lula diz que o governo quer fortalecer os transportadores autônomos. Autônomos de carga. Você vai ouvir também emprego.
Taxa de desocupação é a menor da história nos primeiros 3 meses do ano, segundo o IBGE.
Rendimento médio dos trabalhadores chegou a novo valor recorde. Luana Karen.
A massa de rendimento real, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, também bateu recorde, chegando a quase 375 bilhões de reais.
E ainda tem início de distribuição de 3.300 novos veículos para o SUS.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias que vão fazer deslocamento de pacientes que vivem longe dos serviços de saúde.
Um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais do novo PAC.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 21 bilhões de reais para renovar a frota de caminhões e ônibus no Brasil.
O governo apresentou hoje a nova versão do Move Brasil, que dobrou os recursos para financiamento e melhorou as condições de pagamento.
A ideia é garantir acesso não apenas a empresas, mas que todo autônomo consiga investir no seu veículo novo e mais sustentável.
Além de caminhões, a nova etapa do programa Move Brasil vai incluir o financiamento de ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários como reboques e carrocerias. Serão 21 bilhões e 200 milhões de reais para modernizar a frota brasileira, aumentar a segurança nas estradas e reduzir a emissão de poluentes, como explica o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.
Uma frota velha, nós sabemos, custa caro para o trabalhador, custa caro para o meio ambiente, porque compromete a sustentabilidade, custa caro para a economia e o presidente Lula quer romper esse ciclo. Com o Move Brasil 2, nós damos um passo ainda mais largo, seguindo essa rota definida desde o final do ano passado.
A primeira fase do programa foi lançada em janeiro deste ano e em menos de 4 meses resultou em mais de 8 mil operações de compras de caminhões em todo o país. Nesta nova versão, além de dobrar os recursos, o governo dará um olhar especial aos autônomos. Lula pediu que os bancos facilitem o acesso deles ao crédito.
O que nós percebemos no Move 1 é que atendeu com muito mais precisão e muito mais rapidez, porque eles tinham mais recursos, as entregadoras. Os autônomos foi muito pouco. Então eu queria que o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES olhassem com muito carinho. Vamos ver se a gente consegue dar um exemplo de que uma vez na vida os mais pobres são tratados como os outros mais ricos.
Além dos juros mais baixos, desta vez o prazo máximo para pagamento será de até 10 anos. Antes, eram 5 anos. E a carência para pagamento deve passar de 6 para 12 meses, com foco no acesso dos autônomos. Além disso, eles terão 2 bilhões de reais do crédito total reservados para eles. O valor máximo financiável por beneficiário será de até 50 milhões de reais. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Igor Calvé, destacou o impacto da medida no mercado de trabalho.
No final do ano passado, quando esse programa Parte 1 foi instituída, nós tínhamos perdido 700 empregos só nas montadoras. Quando isso foi anunciado, nós voltamos a produzir, recuperamos esses 700 empregos e garantimos esses empregos. A continuidade desse programa permite a continuidade e a preservação desses empregos.
Segundo a MP, será incentivada a aquisição de veículos com menor consumo de combustíveis e menores emissões, garantindo mais sustentabilidade ao transporte brasileiro. E os recursos só poderão ser usados na aquisição de veículos de fabricação nacional. Reportagem Graziele Bezerra.
O Brasil registrou a menor taxa de desocupação da história para o primeiro trimestre do ano, encerrado em março.
É o que mostram os dados da PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
A pesquisa também trouxe que o rendimento médio e a soma das remunerações dos trabalhadores bateram um novo recorde.
Depois de 8 meses desempregada, Maria Vitória Teles de Araújo conseguiu em março uma vaga como vendedora em um shopping de Brasília. Com o dinheiro, ela ajuda a mãe a pagar as contas em casa.
Mandou uma quantia ali para ajudar tanto no aluguel, que eu moro em aluguel, né? Tanto na luz, água, internet, o que tiver ali ao meu alcance, vou estar ajudando.
Mas ainda há 6 milhões e 600 mil pessoas que estão à procura de um emprego no Brasil. O número é medido pela taxa de desocupação, que ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2026. É a menor taxa registrada para um trimestre encerrado em março, desde o início da série histórica da PNAD Contínua do IBGE, iniciada em 2012. A população desocupada recuou 13% no ano, mas quando comparado ao trimestre encerrado em dezembro de 2025, o índice cresceu 1 ponto percentual. A coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Adriana Beringui, destacou que o resultado é parte de um movimento de encerramento de contratos temporários de fim de ano e foi impactado, sobretudo, por ocupações informais.
Foi relacionado à perda, né, de trabalhadores no comércio, no segmento de educação e saúde do setor público, principalmente devido aos contratos temporários, principalmente entre os empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Então, trabalhadores informais.
O rendimento real de todos os trabalhos bateu recorde, somando R$ 3.722, um crescimento de 1,6% no trimestre e 5,5% no ano. E a massa de rendimento real, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, também bateu recorde, chegando a quase 375 bilhões de reais, um aumento de mais de 7% no ano. Reportagem Luana Karen.
Amanhã, no Dia do Trabalhador, o tema das condições de trabalho ganha ainda mais peso.
E esse assunto é tratado como prioridade pelo governo do Brasil. Acompanhe na reportagem.
Aos 25 anos, o Ítalo Neri trabalha como atendente em Brasília. Ele conta que começou no emprego em outubro do ano passado e é a primeira vez que cumpre uma jornada de trabalho com 2 dias de descanso.
Agora eu consigo pelo menos ter um dia para resolver as minhas coisas e ter um dia para descansar.
Apesar dos benefícios, hoje a escala 5x2 não é uma realidade comum no Brasil. Segundo o governo federal, cerca de 14 milhões de pessoas estão ainda na escala 6x1 e tem apenas 1 dia de descanso na semana. Para dar mais dignidade ao empregado, uma das prioridades do governo é reduzir a escala, sem reduzir o salário. Em proposta enviada ao Congresso Nacional, o limite da jornada semanal cai de 44 para 40 horas e são garantidos 2 dias de descanso remunerados. Durante o programa Bom Dia Ministro, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, afirmou que a medida reflete de forma positiva na economia economia do país.
Isso seguramente levaria a um processo de melhoria do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando faltas no trabalho, porque isso derruba a produtividade da economia brasileira. Prova que muitas empresas tomam iniciativa, mesmo antes do Congresso avaliar e tomar essa decisão, e a experiência é exitosa.
E a defesa do ministro é comprovada na prática pela Carolina Celidônio. Ela é dona do Pizza Bar, onde o Ítalo Neri trabalha. E lá, todos os funcionários cumprem jornada 5x2.
Eu, como empresária, acredito que essa coisa de você espremer o funcionário até a última gota de suor é uma forma muito arcaica de você empreender, né? Eu acho que a gente tem que entender que o funcionário, ele tem uma individualidade, ele tem a família, ele tem a vida dele. Então, quanto mais você valorizar ele nesse lugar e quanto mais você conseguir dar um descanso para ele, mais ele vai te trazer retorno.
Outra frente, o governo federal também tem adotado medidas para melhorar as condições de trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo. Entre elas, está a determinação que obriga as plataformas a informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. Além disso, o governo anunciou a instalação de 100 pontos de apoio em capitais e cidades de regiões metropolitanas para o descanso dos motoristas. Boy há mais de 20 anos e liderança do movimento dos trabalhadores sem direito, Júnior Freitas, explica que as alterações respondem a demandas do setor.
O motoboy tem a moto, ele que paga o plano de internet, ele que coloca a gasolina, sai tudo do bolso dele. Não é justo que a empresa acabe ganhando mais do que o próprio entregador. Então, essa medida foi uma medida importantíssima do governo. O governo fez uma medida acertada.
O governo federal também tem implementado ações focadas na valorização do salário mínimo e na fiscalização e transparência salarial entre homens e mulheres. A Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, proibindo distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A norma estabelece a obrigatoriedade de divulgação de informações salariais por empresas com mais de 100 empregados. Reportagem Gabriela Noronha.
Fortalecer a autonomia feminina e aumentar a geração de renda e de oportunidades para jovens.
Para isso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar 80 milhões de reais a projeto de apoio a mulheres empreendedoras e iniciativas da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas.
Vamos saber mais na reportagem a seguir.
Está aberta até o dia 12 de junho a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa vai destinar um total de até 80 milhões de reais para apoiar mulheres empreendedoras e ações da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas. A chamada de projetos é voltada exclusivamente para mulheres e está estruturada em duas frentes: BNDES Periferias Empreendedoras e BNDES Periferias Economia do Cuidado. As duas modalidades têm como objetivo apoiar projetos que promovam geração de renda, fortalecimento de negócios locais, inclusão produtiva e redes de cuidado nos territórios periféricos. Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos também podem ser apresentados por duas ou mais organizações que atuem em parceria no mesmo território. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, dá exemplos de projetos que poderão ser apoiados pela iniciativa.
Projetos voltados para empreendedorismo, então vale educação financeira, mentoria e capital semente, que é aquele valor que você dá para a instituição, para que muitas vezes ela precisa daquele gás inicial, precisa comprar um equipamento, precisa melhorar sua gestão, precisa de um recurso para poder estar tendo esse reforço inicial. E o projeto que é a grande inovação nossa, que é Periferias Economia do Cuidado, isso para nós é uma grande novidade, poder apoiar negócios periféricos, coletivos ou individuais, que gerem trabalho e renda ao prestar serviço para pessoas que precisam de cuidados.
Mais informações sobre a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres estão disponíveis no site bnds.gov.br/BNDES Periferias. Reportagem André de Barros Lima.
Oportunidades de trabalho e renda para os MEIs, os microempreendedores individuais.
A plataforma Contrata Mais Brasil ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis.
A ferramenta é um lugar onde o governo contrata os serviços de pequenos negócios.
Podem participar profissionais como mecânicos, instaladores de rede de computadores, costureiros, borracheiros e quem trabalhe com manutenção predial.
Desde a sua criação, há pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos, com mais de 6.500 oportunidades geradas em serviços.
Estados e municípios de todo o país começam a receber 3.300 veículos para atendimento de saúde.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias para deslocamentos de mais de 50 quilômetros.
A iniciativa parte do Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias e a continuidade de tratamentos contra o câncer e hemodiálise.
É a primeira vez que o Ministério da Saúde compra e oferta esse tipo de transporte diretamente a estados e municípios.
O investimento na compra dos veículos faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e soma R$1,4 bilhão.
Hoje, em Minas Gerais, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou 47 veículos.
É um equipamento novo no SUS, que tem um papel muito importante, que garantiu o transporte dos pacientes, que muitas vezes têm que sair da sua cidade para ir fazer um tratamento de radioterapia, hemodiálise, acompanhar uma cirurgia. Vamos passar até agora, pelo Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde, uma estrutura digna para fazer esse transporte.
O Ministério da Saúde também entregou ao Estado Mineiro 68 novas ambulâncias do SAMU e 29 unidades odontológicas móveis.
A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários.
Entre eles, idosos, gestantes e crianças.
A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
É só procurar o posto de saúde mais próximo para se proteger.
A circulação do vírus da gripe começou mais cedo neste ano e o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente para crianças, gestantes e idosos, grupos com maior risco de complicações. A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários. A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Na região Norte, a vacinação ocorre no segundo semestre. O Ministério também alerta as gestantes sobre a proteção dos bebês contra a bronquiolite. O SUS oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana de gestação. Além disso, recém-nascidos prematuros e crianças de até 23 meses com condições específicas podem receber o Nirsevimab, anticorpo que oferece proteção imediata contra casos graves. A orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima e manter a caderneta de vacinação em dia. A campanha é realizada anualmente, pois o vírus sofre mutações frequentes e novas cepas passam a circular a cada temporada. Por isso, o Ministério da Saúde atualiza a composição das vacinas em todas as campanhas. O imunizante pode ser aplicado junto a outras vacinas do calendário nacional, incluindo a vacina contra a Covid-19. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
Proteção mais perto das comunidades tradicionais.
Continua até o 25 de maio, mês de vacinação dos povos indígenas em todo o país.
A mobilização deve ampliar a cobertura vacinal em mais de 600 territórios e casas de saúde indígena.
A meta é aplicar mais de 80 mil doses e reduzir mortalidade, principalmente de crianças, gestantes e idosos.
Sabine Elias, da etnia Tesouro Chavante, veio do Mato Grosso para participar das ações na Casa de Saúde Indígena em Brasília. Aos 65 anos, Sabine acredita que a imunização é importante não só para ele, mas para todos da sua comunidade. E por isso, ele fez questão de colocar a caderneta de vacinação em dia.
Isso é muito importante para nós, essa área que é, protege essa vacina a nós todos nós precisamos.
Coordenada pela Secretaria de Saúde Indígena, a campanha reforça a proteção contra doenças imunológicas em comunidades tradicionais. Durante as ações, são disponibilizadas